Senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos com a parte 2 da nossa ordem do dia. Queria dar as boas-vindas mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus. Mais uma vez vem a esta comissão uma presença habitual, assídua, antes e depois das reuniões do Conselho Europeu. Desta vez para uma audição sobre o Conselho Europeu de 30 de Janeiro. Enfim, foram distribuídos aos seus deputados vários documentos a propósito desta audição e, seguindo o nosso procedimento habitual, eu começarei por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma exposição, após o que seguirá o período de pedido de esclarecimento ou debate. Sr. Secretário de Estado, renovando as boas-vindas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Conselho Informal de segunda-feira teve como primeiro e principal ponto da agenda o tema do crescimento. O debate inseriu-se no âmbito dos trabalhos preparatórios do semestre europeu, que passarão pela definição no próximo Conselho de Março das orientações macroeconómicas que os Estados-membros deverão seguir nos seus planos nacionais de reforma, que terão que ser apresentados em abril. Este Conselho foi uma oportunidade para relançar o debate sobre a necessidade de combinar a consolidação orçamental, as políticas macroeconómicas sólidas, com a estratégia de crescimento económico e de criação de emprego. No que diz respeito a esta estratégia de crescimento para a União, foram discutidos e destacadas as seguintes prioridades. Portanto, reforço da governação económica, tema que tem vindo a ser analisado nos últimos conselhos e que eu já aqui várias vezes discuti com os senhores deputados. Foram ainda analisadas diversas iniciativas para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, nomeadamente as iniciativas relativas à agenda digital, que são uma das grandes prioridades da presidência dinamarquesa, a conclusão do processo da patente, que foi estabelecida uma data final de conclusão do processo até junho. Foram ainda consideradas fundamentais, dentro destas iniciativas para o crescimento, a implementação e transposição da Diretiva dos Serviços e da Energia, que são considerados pilares fundamentais para o desenvolvimento do mercado único e que eu já tive a ocasião de apresentar aqui na minha última audição. E foi ainda considerado relevante, no que diz respeito às iniciativas para o crescimento, a redução da carga burocrática das pequenas e médias empresas, no que diz respeito quer às regras contabilísticas, quer ao esquema de concursos públicos. O tema forte no que diz respeito ao crescimento foi, no entanto, o desemprego. Neste âmbito, foi decidido dar prioridade às medidas de combate ao desemprego jovem. Foi referido que o número de desempregados na Europa já atinge os 23 milhões, dos quais uma parte muito relevante são jovens, e principalmente foi referido que nos novos desempregados há um grande impacto, um forte impacto de juventude. Neste âmbito das medidas de combate ao desemprego jovem, foram referidas a necessidade de implementar as medidas previstas na iniciativa da Comissão, denominada Oportunidade para a Juventude, tendo sido destacados os programas da União Europeia já em funcionamento, nomeadamente o Programa de Estudos Universitários, o Erasmus, o Programa de Estágios, conhecido como Leonardo da Vinci, e o próprio Portal de Divulgação de Ofertas de Emprego, o Euros. Foi decidido que cada Estado-membro deve desenvolver um Plano Nacional de Emprego. Esse Plano Nacional de Emprego será incluído e apresentado no âmbito do Plano Nacional de Reformas. Foi decidido criar grupos de trabalho entre a Comissão, os governos e os parceiros sociais dos Estados-membros com maiores problemas de desemprego juvenil, tendo em vista estudar as melhores alternativas, nomeadamente com análise das boas práticas dos diferentes países. De entre as medidas possíveis, foi sublinhado o redirecionamento dos fundos estruturais não comprometidos para apoio aos programas de formação e de estágio de jovens, para apoio ao fomento da mobilidade dos jovens, para apoio aos jovens empresários, para a reorganização dos centros de emprego, de forma a oferecerem aos jovens que terminam os estudos, de uma forma célere, uma oferta de emprego, uma oferta de formação ou uma oferta de estágio, e para também apoio à formação dos jovens que abandonam precocemente os seus estudos. Para além do desemprego, foi ainda considerado um tema prioritário e com a maior relevância para o fomento do crescimento a questão do financiamento às pequenas e médias empresas. Nesse âmbito, foi decidido que o grupo de trabalho que eu referi anteriormente, que irá analisar as questões do desemprego, irá também analisar as melhores soluções para cada país no que diz respeito à melhoria do acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas. Neste Conselho foram analisadas, neste âmbito, as seguintes hipóteses de solução. Em primeiro lugar, o reforço da capacidade de financiamento do Banco Europeu de Investimentos, tendo em vista fomentar e aumentar o apoio aos projetos das pequenas e médias empresas de cada país. Reprogramar os fundos estruturais não comprometidos para projetos que sejam focados e especializados no crescimento. Utilizar os project bonds para financiar projetos de infraestruturas. E concluir, até junho, o processo do passaporte europeu para as empresas de capital de risco. Todas estas medidas que foram elencadas serão agora desenvolvidas pelo grupo de trabalho, tendo em vista a escolher quais são as soluções mais adequadas à realidade nacional para resolver este problema muito importante do acesso ao financiamento. Portugal deu um particular destaque a este ponto, visto que, na nossa opinião, é uma das principais dificuldades da nossa economia e tudo o que podemos fazer para melhorar o acesso ao financiamento das nossas pequenas e médias empresas é um contributo decisivo para o crescimento e para o combate ao desemprego. Para além dos temas relativos ao crescimento, foi aprovado o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Relativamente às versões analisadas nas minhas duas anteriores audições nesta Comissão, as alterações relevantes dizem respeito, em primeiro lugar, à previsão de vir a haver reuniões com os Parlamentos Nacionais e Europeus. Estava previsto que quem tivesse presente seriam os presidentes das comissões respectivas, nomeadamente a Comissão de Orçamento, e ficou previsto que seria um representante das comissões relevantes. Ou seja, Portugal pôs esse problema em cima da mesa, deve ser cada Parlamento Nacional a decidir quais são as comissões relevantes a estarem presentes nestas futuras reuniões e não limitar necessariamente às comissões de orçamento, como estava na versão anterior do tratado que aqui analisámos. A outra alteração com relevância que foi feita ao tratado diz respeito ao artigo 12 e à presença dos países não-euro nas cimeiras da zona euro. A solução encontrada é que estes países estarão presentes pelo menos numa cimeira por ano e ainda estarão presentes nas reuniões que discutam temas da competitividade, de alterações à arquitetura institucional da zona euro e que procedam à definição, ou que discutam, regras de funcionamento consideradas fundamentais. A República Checa acabou por não aderir ao tratado, a este tratado, face a dificuldades internas de ratificação deste texto. O tratado será aprovado no Conselho Europeu de março, será sujeito à ratificação parlamentar de cada país, tendo em vista entrar em vigor a 1 de janeiro de 2013, desde que ratificado por 12 países. Foi ainda aprovado o tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que será sujeito à ratificação parlamentar para entrar em vigor em junho deste ano. Finalmente, foi apresentado um ponto da situação sobre a Grécia, tendo todos os Estados-membros manifestado a preocupação de ser encontrada uma solução urgente para este processo. Relativamente à Irlanda e a Portugal, os Estados-membros expressaram a sua avaliação positiva quanto à implementação dos respectivos programas e reafirmaram que continuarão a apoiar estes países até que voltem a ter acesso ao mercado, desde que apliquem com êxito os seus programas. E, senhores deputados, estou ao vosso dispor para responder a questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado, por esta exposição inicial. Fazendo agora o que é hábito, há uma primeira ronda em que as respostas são individualizadas. Começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Caras, pensa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário-Estado. Tenho duas considerações de ordem geral e depois várias perguntas. O Sr. Secretário-Estado esteve aqui há pouco tempo. Não faz grande sentido estarmos aqui a repetir e a repisar posições que o Partido Socialista tem vindo a assumir. E, portanto, sendo contudo importante continuar a fazer referência a algumas questões de ordem geral, assim farei com a máxima brevidade. Em primeiro lugar, a questão do comentário a este Conselho Europeu e da mensagem que dele resulta, este Conselho Europeu informal, e da mensagem que dele resulta, consideramos que é obviamente positivo que tenha havido um Conselho dedicado às questões do crescimento e às questões, designadamente, do combate ao desemprego jovem, ao apoio à economia, às pequenas e médias empresas. Aliás, ironicamente, parece que os desempregados, que são 23 milhões, são também o número de pequenas e médias empresas, também são 23 milhões. Espero que não tenha havido aqui um engano nos números, mas parece uma grande coincidência.
Referiu exatamente isso na intervenção que fez no Conselho, que era uma coincidência. Mas estavam
bem,
certos
então,
os números.
Espero que seja mesmo. Mas, independentemente do número, o que é certo é que é positivo que estejamos cientes do número de desempregados e que é necessário ter políticas que combatam o desemprego, sobretudo o desemprego jovem, e que existe uma malha de pequenas e médias empresas que sustenta a economia europeia, que sustenta a economia de muitos países, particularmente Portugal, malha essa que tem de ser apoiada nesta fase muito difícil. É muito positivo que isso seja assim, mas também não posso deixar de referir que o facto de ter havido uma mera declaração, porventura era só isso que era possível, tendo em conta a natureza informal do Conselho, mas o facto de ter havido apenas uma mera declaração não é totalmente tranquilizadora. As declarações valem o que valem, temos de começar a estar no terreno, a aplicar as políticas que sejam necessárias. E nesta declaração há muito repisar de coisas que nós já sabemos e de coisas que já vêm do passado. Por exemplo, a questão da reprogramação dos fundos, designadamente dos fundos estruturais, o Sr. Estado falou em redirecionamento, a reprogramação também se utiliza. A questão é uma questão que nós temos de verdadeiramente de resolver. Porque a sensação que existe, e já aqui tivemos reuniões com outros membros do Governo que permitiram consolidar essa sensação, a sensação que nós temos é que estamos a falar sempre dos mesmos recursos, sempre dos mesmos fundos, falando do seu redirecionamento, faz sentido, se calhar, que em relação a fundos que não estejam a ser utilizados nos sítios, possam ser utilizados noutros, mas nós, se calhar, necessitamos não apenas de redirecionamentos, mas de mais dinheiro para as políticas de apoio à economia, ao crescimento, ao combate ao desemprego, e não de falar aqui em circuito fechado do que já existe e do redirecionamento do que já existe. Depois, em relação ao Tratado da Estabilidade Orçamental, já deixámos aqui também as nossas divergências em relação a esse tratado. Não está certamente em risco a quebra do consenso interno em relação às questões europeias, pelo menos da parte do Partido Socialista, mas eu diria que estamos aqui perante uma circunstância em que apeteceria muito que esse consenso se formasse com outro conteúdo, ou seja, que não seja um consenso em torno de um tratado que manifestamente não vai resolver os problemas e que se calhar não conseguirá sequer ver a luz do dia em termos de eficácia e de estar em vigor, mas que estivéssemos a formar um consenso entre os principais partidos que apoiam a nossa integração europeia e o aprofundamento da Europa, um consenso de crítica a este tratado. Há, de facto, aspectos críticos que merecem crítica da nossa parte neste tratado. Já salientámos, aliás, vários deputados do Partido Socialista, na última reunião, já salientámos vários aspectos que merecem a nossa reserva, desde a questão do déficit estrutural até 0,5%, que parece que não foi até agora cumprido por quase nenhum país na União Europeia e deixa-nos dúvidas sobre se poderá vir ou não a ser cumprido, a questão da necessidade de irmos desfazendo a dívida excedente em relação aos 60%, a questão das sanções impostas ou que podem ser impostas pelo Tribunal Europeu e da possibilidade do Tribunal Europeu fazer uma apreciação da integração da regra de ouro, tudo isso são questões, a deficiência ao nível da governação que continuará a verificar-se, tudo isso são questões que merecem toda a nossa reserva e gostaríamos muito que o consenso pudesse gerar em torno da crítica a essas questões e não um consenso quase forçado em que o Partido Socialista terá de ir contemporizando com questões com as quais manifestamente não se sente confortável. Mas vamos ver qual a sequência que virá. Algumas questões de ordem mais pontual. República Checa, de alguma forma fomos surpreendidos a partir de certa altura por estas dificuldades. Gostaria que o Sr. Deputado de Estado nos dissesse quais é que são as perspectivas, se pensa que a República Checa irá ou não ultrapassar essas dificuldades. Depois, em relação ao FEF e ao Mecanismo Europeu de Estabilidade que entrará em vigor em meados deste ano, fala-se na necessidade de, em março, se reapreciar os fundos que estão disponibilizados para estes dois fundos. Gostaria de saber se existe da parte do Sr. Deputado de Estado a percepção de que irá haver um reforço nos fundos nesse Conselho de Março, ou se a ideia é apenas fazer uma reavaliação e não há, por enquanto, nenhuma intenção de reforçar. Em relação à negociação grega, temos a noção de que está a procurar-se fazer alguma pressão para que ela esteja concluída até ao final desta semana, não sei se isso vai suceder ou não, nos papéis que foram distribuídos não se fala no final da semana, se fala-se nos próximos dias, mas gostava de ter também uma ideia do Sr. Deputado de Estado em relação a essa questão, quando é que vamos ter essa negociação concluída e quais é que são neste momento os problemas que estão ainda sobre a mesa. Pronto, Sr. Deputado de Estado, não tenho aqui mais nenhuma questão, para além destas que lhe coloquei, eventualmente haverá depois de uma segunda ronda outras dúvidas que nós sustentaremos.
Sr. Deputado de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão da declaração, eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado, que se fosse por declarações que se resolve o problema do crescimento, o embaixador inglês fez a referência que se fosse por declarações que só o problema de crescimento a Europa era a China. E portanto, eu acho que não é por declarações que só o problema de crescimento. Uma das principais conclusões que resultou deste Conselho era que era necessário ser rápido e eficaz na implementação destas medidas. Ainda ontem, portanto, no dia seguinte ao Conselho, o Presidente da Comissão mandou uma carta para os oito Estados-membros em que têm mais problemas relativamente aos empregos jovens, a dar já o primeiro passo na criação do grupo de trabalho, que foi previsto começar a funcionar já em fevereiro. Portanto, a ideia é que este grupo de trabalho vá apoiar já os governos na preparação no Plano Nacional de Emprego, que terá que ser entregue em abril. E, portanto, há aqui não só o sentido de urgência, como a realização na prática dessa urgência. Sobre a questão do redirecionamento dos fundos, o Sr. Deputado tem toda a razão. O que está em questão é redirecionar fundos, não são fundos novos. estamos a falar sempre dos mesmos montantes do atual quadro das perspectivas financeiras. Portugal levantou esse ponto, quer sobre a necessidade de reforçar os fundos, quer até para o próximo quadro comunitário de apoio, a ser incoerente a mensagem que os Estados-membros estão a fazer, que é preciso crescermos, é preciso desenvolvermos o crescimento, e quando discutimos o próximo quadro comunitário de apoio, só se fala em restrição e necessidade de reduzir fundos e necessidade de não deixar crescer o orçamento comunitário. E, portanto, Portugal chamou a atenção disso. Agora, como o Sr. Deputado sabe, nessas matérias há unanimidade, é exigida unanimidade, e nós não temos a maioria, há uma parte grande dos países e a maioria dos votantes, ainda por cima a maioria dos votos, está no sentido de fazer este redirecionamento com os fundos atuais. No entanto, a Comissão considera que os fundos atuais não comprometidos serão um impulso relevante para este esforço que se quer fazer, nomeadamente no desemprego jovem. Sobre a questão do tratado e do consenso e da eventual crítica. Eu chamava só a atenção do Sr. Deputado que nós, neste momento em Portugal, já temos na Lei de Enquadramento Orçamental o objetivo do déficit muito baixo. E até nós temos dito que isso resolve formalmente este objetivo da regra de ouro. E, portanto, termos um objetivo de um orçamento equilibrado não é uma novidade para Portugal neste tratado, já existe no passado. E digo honestamente, com o problema de dívida que nós temos, eu não vejo como é que poderá ser resolvido se não viermos a reduzir o déficit para níveis muito, muito, muito baixos, porque sem isso não será possível de resolver o problema da dívida e, portanto, acho que a crítica a fazer ao tratado, nessa matéria, não o acompanho. Sobre a questão da República Checa, o que nos foi explicado pelo Primeiro-Ministro da República Checa é que o Presidente da República Checa não ratificava este tratado. E, portanto, enquanto lá tiver este Presidente da República, eu suponho que não haverá evoluções da posição checa, mas que o Governo apoia, o Primeiro-Ministro apoia, mas o Presidente da República recusa-se a ratificar, e em termos constitucionais da República Checa, implica a aprovação do Presidente. Sobre a questão do FEF e da discussão que vai ser feita em março sobre o reforço eventual dos fundos. Há neste momento um número crescente de países que acha que é importante aumentar os fundos, o valor dos fundos, e nomeadamente estes chamados firewalls que protegem os países com situação financeira mais frágil. Portugal tem vindo consecutivamente a defender essa tese desde há mais de um ano e, portanto, desde pelo menos há 6 meses que eu acompanho o assunto. E isso, portanto, eu acho que neste momento há um número crescente, não há unanimidade. Ainda há países que acham que o valor atual dos fundos é suficiente. Eu recordo que do valor atual de garantias que os Estados deram para o FSF, não foi gasto nem sequer um euro. Até agora, não há, da parte dos orçamentos nacionais dos países que contribuíram para esses novos fundos, qualquer gasto efetivo. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a defender é que é importante ter um valor nestes fundos relevante, não para ser gasto, não para ser utilizado, mas para servir de proteção e para servir reforço, de resguardo aos países que estão a ter dificuldades nos mercados financeiros. Sobre a Grécia, Sr. Deputado, eu não consigo fazer estimativas, já desisti. Era suposto que o acordo do PSI estivesse pronto em dezembro, estamos em fevereiro, não está pronto. E, portanto, o que foi transmitido por todos os Estados foi a necessidade e a urgência de resolver este processo, mas não me atrevo a estimativas de data.
Passamos ao PSD, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado de Estado a sua intervenção inicial e salientar 2 ou 3 pontos por 2 questões. Da nossa parte, não olhamos para o comunicado final desta cimeira, como na referência que faz a Portugal como uma mera referência formal, e gostava de começar por sublinhar isso, porque efetivamente todos estamos cientes do esforço que os portugueses vêm fazendo para cumprir aquilo que o anterior governo acordou com a União Europeia, com o Banco Central Europeu e com o FMI, e, portanto, consideramos inteiramente justo e oportuno que se releve nas conclusões do comunicado da reunião que há um esforço consequente da parte de Portugal e que tem tido os seus resultados. Refiro isto porque é importante que nós não só relevemos que a cada um as suas responsabilidades e que nós estamos a cumprir as nossas e queremos que a União Europeia cumpra as suas, mas partindo do princípio que estamos a cumprir as nossas e, por outro lado, obviamente, impondo isso tantos sacrifícios a tantos portugueses, é importante que isso simultaneamente seja reconhecido como consequente, como estando a ser feito. Portanto, este era o primeiro aspecto que eu gostaria de relevar. O segundo aspecto que relevaria é a introdução na ordem de trabalhos, que tem obviamente a sua importância política, da questão do crescimento e da questão do emprego ou do desemprego que lhe está associada. E ver nisto o movimento, querendo ser realista e não otimista, mas querendo ver um aspecto positivo nesta evolução, pelo facto do Parlamento Europeu, quando foi chamado a pronunciar-se sobre este Tratado de Estabilidade, ter chamado a atenção para a necessidade do crescimento, pelo facto de a COSAC, que está agendada para o mês de Abril, incluir como tema principal para discussão exatamente as questões do crescimento, e, portanto, de haver neste Conselho Europeu este ponto abordado, tudo isto, em termos políticos, não deve deixar de ser reconhecido dentro daquela perspectiva de cada um as suas responsabilidades e, portanto, à Europa também essa responsabilidade de, para além da disciplina, os aspectos de crescimento. Gostaria, portanto, de ver aqui um bom sinal. Quanto ao tratado, este tratado é um tratado que vai ser assinado por, tanto quanto se percebe, 25 Estados-membros, e as obrigações que cria são para todos. E eu relevo este aspecto porque às vezes parece que estas obrigações são impostas a alguns e não se aplicam à generalidade dos Estados-membros que subscrevem o tratado. Portanto, os limites do déficit da dívida são para Portugal como são para a Espanha, como são para a Irlanda, como são para a Itália, como são para a Alemanha e não são para o Reino Unido porque ele não o subscreve. Isto para dizer, portanto, que há aqui um entendimento à volta destes princípios e não quero fazer com que o Partido Socialista se sinta mais confortável. Todos nós vivemos o desconforto do acordo que assinámos com a Troika, mas a mim ajuda-me a sentir mais confortável que há aqui um princípio de aplicação geral e não poderia ser de outra forma. E recordo aqui que quando se diz que todos os países, desde que foi instituído o euro, vão ultrapassando a dívida e o déficit, todos esses países estão obrigados a estas regras que agora se estabelecem. E, portanto, todos eles têm que fazer uns esforços maiores, outros esforços menores, para se compaginarem com o novo tratado. As duas perguntas que eu gostaria de fazer ao seu Estado de Estado têm a ver, primeiro, porque é que esperamos mais 2 meses agora por março para assinar o tratado? Ou seja, se há um entendimento, se chegou a uma conclusão, será que, mais uma vez, não é um sinal que esperamos mais 60 dias ou há razões justificadas para este facto? Isto porque parece que devíamos, tão depressa quanto possível, voltar a uma situação de uma certa normalidade. Eu sei que a situação económica e financeira no mundo, na Europa, em Portugal, é muito volátil, mas se aquilo que nós temos na nossa mão pudermos reduzir essa tendência para a volatilidade, tanto melhor. E, portanto, se há alguma perspectiva de, a partir de março, podermos tratar das perspectivas financeiras, podermos tratar da Agenda 2020, podermos tratar do crescimento, do emprego e deixarmos de tratar dos mecanismos, dos tratados e de elementos formais que foram necessários para disciplinar esta utilização do euro. E a segunda pergunta tem a ver com o Plano Nacional de Reformas, agora associado a um Plano Nacional de Emprego. O Plano Nacional de Reformas é um elemento essencial do semestre europeu. Eu penso ter percebido que países ao abrigo da assistência financeira não aplicariam ou não teriam por obrigação fazer um Plano Nacional de Reformas, o que sempre me pareceu de alguma contradição, mas admitamos que se justificaria uma certa exceção. Primeiro, a pergunta é, isto é assim? Segundo, sendo tão importante, agora neste caso, que se inclui um Plano Nacional de Emprego anexo ao Plano Nacional de Reformas, Portugal vai apresentar até abril um Plano Nacional de Reformas contendo este Plano Nacional de Emprego, ou está excepcionado de o apresentar e, em caso afirmativo, como vai fazer e assumir também compromissos formais neste domínio? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só sublinhar, reafirmar a referência que o Sr. Deputado fez sobre a questão do parágrafo de Portugal e da referência que os outros Estados-membros fizeram à execução do programa por Portugal e ao apoio que os outros Estados-membros reafirmaram que continuarão a dar a Portugal desde que cumpra com êxito o seu programa. Esse parágrafo foi feito por todos os países, com total adesão de todos os países, e é uma percepção neste momento comum de todos os países de que Portugal está a cumprir e está a fazer um esforço muito grande no cumprimento do seu programa e, portanto, a percepção, digamos, não foi um parágrafo difícil de aparecer nas conclusões, foi um parágrafo natural e assumido por todos os países com grande apoio e solidariedade. No que diz respeito às duas perguntas, portanto, relativamente ao tratado, o próximo Conselho Europeu vai ser dia 1 e 2 de março, portanto estamos a falar de um mês de intervalo, mês esse que é necessário, digamos, para os serviços jurídicos concluírem aqueles passos todos necessários, nomeadamente a parte de traduções e isso tudo, e portanto é considerado, digamos, o tempo necessário para acabar o projeto formal de preparação do tratado, e portanto dia 1 ou 2 de março teremos dado este passo e poderemos avançar, como o Sr. Deputado diz bem, para outras tarefas importantes que temos pela frente. Relativamente ao Plano Nacional de Reformas, confirma-se que os países com programa de assistência não têm que apresentar o Programa Nacional de Reformas, têm que apresentar uma carta com os objetivos que assumem neste âmbito, incluindo objetivos para o emprego. Portanto, aquilo que Portugal irá apresentar é um modelo mais simples do Plano Nacional de Reformas, visto que a Comissão entende que aquilo que Portugal tem que implementar é o seu programa de assistência. E, portanto, para efeitos do Plano Nacional de Reformas, aquilo que é relevante para a Comissão é o nosso programa de assistência, atualizado em termos de objetivos, por uma carta que Portugal irá enviar em abril.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, Senhoras e Srs. Deputados. Eu começaria por referir e saudar aquilo que considerei uma ideia peregrina, que era a questão da nomeação do Comissário Europeu para a Alemanha. E a rejeição desta ideia, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, pareceu-me extremamente positivo, no sentido que penso que há limites inultrapassáveis no que concerne à relação entre os Estados-membros e a Comissão. Isso só implicaria e fomentaria uma desagregação, eu diria quase uma humilhação, e o CDS, obviamente, que não contribuirá para isso jamais. E, portanto, congratular-me com a posição que o Governo português tomou sobre esta questão. A primeira pergunta, Sr. Secretário de Estado, é efetivamente porque também tinha, não sei quando é que foi, na semana passada, eu tinha abordado este tema, realmente do desemprego, ainda bem que ele foi abordado também, porque a agenda era tão grande, podia ter passado ao lado este, que me parece seguramente os mais importantes. E a Comissão continua, penso eu, a ter um papel relevantíssimo nesta matéria. E isso é também de saudar. Acaba por pôr os países em paralelo, todos os países, isto é, sentimos que efetivamente há uma preocupação que é de todos e para todos. Mas para além destes 82 milhões, há também as verbas do CREN. E como é que o Sr. Secretário vê, o Sr. Secretário de Estado vê, como é que é possível operacionalizar esta relação destas verbas, de 82 mil milhões de euros, e as verbas do CREN? Eu tenho para mim a perspectiva que as pequenas e médias empresas, a grande dificuldade quando concorrem ao CREN, é exatamente como a banca não tem, enfim, liquidez para subsidiar a parte de que eles têm que entrar nesses projetos, apresentam o projeto ao CREN. O CREN aprova. Têm que entrar com 10% ou 15% ou 20% ou 30%. Como a banca não tem liquidez, esses projetos perdem-se, passam para a prateleira, isto é, perdemos o CREN, e estes 82 mil milhões poderiam ser eventualmente aproveitados para ajudar no início estas pequenas e médias empresas nesse esforço inicial que muitas vezes têm que fazer e o qual não possuem esse capital. Esta era a primeira questão que lhe queria pôr. A segunda questão é que realmente o acordo alcançado a 25, portanto retire-se o Reino Unido e a República Checa, prevê a introdução de legislação, entre muitas outras, que o cujo PIB não ultrapasse os 0,5%. Penso eu, e que terá que ser rectificado ou constitucionalmente ou através dos parlamentos nacionais. Mas penso que é pouco, quer dizer, isso só. Portanto, teríamos que ter uma ação também fundamental sobre, por exemplo, as agências de rating, que já aqui foram discutidas, a agenda de crescimento e de emprego, já referida aqui, uma política fiscal aliada a esta, bem como até, e isso é uma questão que me é particularmente querida, que é a questão da natalidade, do crescimento, da ajuda aos casais jovens que querem ter filhos, etc. E podermos aumentar realmente esse tipo de rácios. E, portanto, eu gostaria de obter da parte do Sr. Secretário de Estado uma resposta no sentido exatamente de perceber como é que vê esta reversão, como é que vamos alterar isto a nível de política europeia, que está, efetivamente, numa situação crítica. E quando a Europa está numa situação crítica, Portugal está, obviamente, numa situação ainda um pouco mais crítica. E saudar também, de modo especial, as conclusões, quer da Irlanda, quer as conclusões que disse e que afirmou sobre a Irlanda e sobre Portugal, porque acho que isso é que devia passar para a comunicação social. Porque entendo que os portugueses veem a Europa sempre com várias questões, desde esta ideia peregrina de um comissário europeu para a Grécia. E depois, para a comunicação social, não passam estes aspectos positivos, que são, no fundo, para que todos nós, portugueses, que todos os dias nos enfrentamos com problemas graves, de percebermos que a Europa que nos acompanha, que está connosco e que quer, efetivamente, contribuir para que nós consigamos ultrapassar esta difícil crise. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Secretário, professor. Até para...
Eu só um esclarecimento relativamente a essa questão da Grécia. A ideia terá surgido num projeto, ou num documento, ou num estudo do Ministério das Finanças alemão. Nunca foi apresentada em nenhum Conselho da Europa, seja a que nível for. Portanto, é uma ideia que surgiu nos jornais e nunca teve qualquer formalização real. No entanto, Portugal já manifestou a sua rejeição e no fundo a manifestação de que há outras maneiras de resolver o problema da Grécia do que esse esquema, como o Sr. Deputado diz bem, humilhante. Sobre a questão dos fundos estruturais, o Presidente da Comissão falou em 82 mil milhões para todos os países europeus. Mas isto seria a parte dos fundos estruturais, que no nosso caso é o CREN, que não está comprometido. O valor que foi indicado para Portugal era cerca de 3 mil milhões, isto agora terá que ser aprofundado e detalhado, Estamos já no fim do quadro comunitário de apoio, portanto faltam 2 anos para terminar o quadro comunitário de apoio e portanto este tipo de mudanças não é totalmente fácil e tem que ser estudado com profundidade como poderá ser feito. Estou de acordo consigo relativamente à questão do apoio à banca nas empresas, nomeadamente para a parte da comparticipação das empresas nos investimentos que eles fazem com apoio comunitário. Está previsto duas formas de ultrapassar isto. Uma, através do BEI, ou seja, está previsto recapitalizar o BEI ou reforçar os seus meios de financiamento de forma a que o BEI possa voltar a apoiar PMEs em Portugal. Portanto, isso foi um assunto que ficará para estudo e espero eu que para a decisão nos próximos tempos. Está também em cima da mesa a possibilidade de vir a ser aprovado uma proposta da Comissão que foi feita principalmente para o caso grego que tem como objetivo exatamente usar os fundos estruturais não comprometidos no financiamento da parte nacional, da parte que corresponde às empresas nos projetos europeus. Isso é uma proposta que saiu agora em dezembro, portanto, terá que ser discutida, terá que ser aprovada, terá que passar pelos circuitos todos, Conselho, Parlamento, portanto, provavelmente ainda vai demorar algum tempo, mas entre um e outro veículo, eu prevejo que uma parte destes fundos estruturais que serão redirecionados exatamente para apoiar a coparticipação nacional das PMEs. Sobre as outras matérias que o Sr. Deputado manifestou, digamos, interesse em que tivessem sido discutidas ou que considerava relevantes terem sido discutidas. Portanto, relativamente às agências de rating, estou totalmente de acordo consigo. Portugal levantou esse problema, no âmbito do Conselho de Assuntos Gerais, que prepara o Conselho de Primeiro-Ministros, inclusive fomos apoiados por outros países, como a Alemanha, em que dizia que não fazia sentido, ao fim deste tempo todo, e depois de toda a crise que passámos, as agências de rating continuarem a passar totalmente incólumes deste processo. Já foram tomadas medidas sobre os auditores, já foram tomadas variedíssimas medidas sobre os bancos, e sobre as agências de rating, nada. A Comissão defendeu-se dizendo que já tinha feito um estudo de impacto das várias alternativas, mas não apresentou proposta nenhuma, portanto, iremos continuar a manter a pressão e iremos continuar a chamar a atenção que devem ser tomadas medidas nesta matéria. Sobre a política fiscal, isto é um tema muito sensível, houve variedíssimos países que se manifestaram totalmente contra qualquer referência à harmonização fiscal nos textos que saíam da Convenção, e portanto o que ficou é uma coisa muito vaga a dizer que terá que ser estudada a harmonização fiscal nos termos do pacto do Europlus Pact. O Europlus Pact só referia, relativamente à política fiscal, à harmonização da base tributável do imposto sobre as empresas e a possibilidade de estudos ou grupos de trabalho conjuntos dos países europeus para estudar as melhores práticas em termos de combate à evasão fiscal. Portanto, ficou, digamos, uma versão muito minimalista no que diz respeito à política fiscal. Como sabe, é um tema que na Europa não tem totalmente consenso. A agenda demográfica, essa nem sequer foi discutida, e realmente a natalidade é um problema, mas nesta fase de grande crise acaba por ficar para trás, e se calhar mal. Embora, vamos lá ver, se fale sempre, quando se fala na sustentabilidade das dívidas, na questão do envelhecimento populacional, que é um problema que vários países têm, inclusive a Portugal, e é um dos problemas que mais prejudica a sustentabilidade futura da dívida, é a questão do envelhecimento da pirâmide demográfica.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Temos agora uma segunda ronda. Inscrições. Tenho duas inscrições. A resposta é conjunta dos Srs. Deputados Alberto Costa, do PS, e Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, para já. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, também. Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Duarte Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas saudações ao Sr. Secretário de Estado. 3 curtas observações. A primeira já não terá, obviamente, grandes consequências, mas não posso omiti-la. As soluções finalmente encontradas sobre sanções e aplicação de sanções parecem manifestamente infelizes. Sobretudo, a ideia de se admitir que um Estado isolado avance para o Tribunal de Justiça, seja para lhe suscitar o problema da eventual infração de um Estado, seja para provocar a aplicação de sanções a um Estado. Uma espécie de acusação particular, em que nenhuma autoridade comunitária comparece, mas um Estado está habilitado a comparecer para pedir que se aplique uma sanção a outro Estado. Parece-me muito infeliz e surpreende-me imenso que em todo o processo de discussão ninguém tenha colocado todos os aspectos negativos que podem decorrer desta solução, repito, extremamente infeliz. Segunda observação, julgo que seria importante, atento o ponto ou posição que o direito internacional ocupa no ordenamento jurídico aplicável em Portugal, que o Governo nos habilitasse com um parecer sobre o que resulta para a ordem jurídica portuguesa da fórmula finalmente retida, já que ela nos diz que os Estados devem encontrar uma solução permanente, preferivelmente constitucional, que, na sua ordem interna, que garanta o respeito completo por estas soluções. Sabendo-se a posição que o direito internacional ocupa no nosso... Admitem que isto é direito internacional, discutir-se-á se é direito comunitário ou não, mas isso é um ponto realmente que convém averiguar. Qual é o efeito que resulta da ratificação deste tratado na ordem jurídica portuguesa? Em que ponto fica esta disciplina? Qual é a sua vinculatividade? Qual é o seu nível hierárquico dentro da ordem jurídica portuguesa? Porque poderemos aí ter encontrado uma solução surpreendente. Eu acho que a devíamos ter. Ficar completamente esclarecidos sobre o que resultará após a ratificação deste tratado em Portugal. Então as discussões sobre Constituição e sobre Lei de Valor Reforçada, etc., poderá parecer-nos um pouco estranha em relação à solução atingida ao examinar a questão anterior. É um tema que ficará para depois, mas eu sugeria muito que fosse procurado um parecer que nos esclarecesse sobre esta matéria. Por último, mas parece-me não menos importante, realmente a fórmula em que acabou por se ficar no artigo 3º tem um tal grau de adesão a certa visão económica, a certa teoria económica, uma tal rigidez nessa adesão. Eu diria que se consultássemos os prémios nomes da economia vivos, porventura nem 15 a 20% subscreveriam inteiramente este texto. Tem um tal grau de adesão a uma leitura tão parcial da realidade económica que coloca à face da Constituição portuguesa um problema. Porque na Constituição portuguesa há um princípio da neutralidade do Estado, que não pode ser um aderente a uma confissão, a uma visão, a uma ortodoxia, etc. O processo democrático precisa de regras que permitam alternar, que permitam ter visões, que permitam não estar sempre amarrado a uma regra demasiadamente rígida e vinculada a uma ideologia só, e uma ideologia muito estreita. Qual é a conclusão? Eu pedi ao Governo que examinasse seriamente a possibilidade de fazer como noutros Estados, e como a Alemanha sempre faz, até para provocar revisões do tratado, que o Governo articulasse com quem tem competência para o efeito, uma consulta ao Tribunal Constitucional sobre esta matéria, para não se criar nenhum incidente de surpresa, de drama, ou de qualquer outro fator inconveniente para a correta inserção de Portugal nas suas responsabilidades europeias, por isso não ter sido devidamente controlado e serenamente controlado na altura própria. Porque eu vejo, de facto, e essa é a declaração que queria fazer aqui, Sr. Secretário-Estado, vejo, de facto, uma colisão entre uma adesão tão rígida a uma leitura tão rígida da vida económica e destes seus aspectos, que não posso deixar de ver contradição com uma ideia de neutralidade que está presente na Constituição. Nós discutimos muito isso, a proposta da adesão, a ideias socialistas, a determinados programas, a uma visão diretiva, dirigista, etc. Mas quando fazemos assim, não estaremos também a fazer uma adesão demasiado rígida, demasiado completa, a uma maneira só de ver a vida económica e a política económica? Sugeri ao Governo que examinasse este problema no pressuposto, noutros Estados, isto é discutido. Vários Estados vão ao Tribunal Constitucional e temos um parceiro na União Europeia que vai lá sempre, seja antes para provocar revisões, seja depois das revisões porque tem que lá ir, e esse controle é sempre feito. E, portanto, essa soberania e essa soberania constitucional é sempre salvaguardada. Que a nossa seja, sugiro eu, e que a nossa seja com serenidade, sem dramas e sem incidentes que surpreendam quem quer que seja. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo confessar cada vez mais, cada vez que queremos discutir as questões relativas à Europa, me confronto entre o meu profundo otimismo e a hesitação e o catastrofismo de outros relativamente a estas matérias. Principalmente porque, ao que parece, há quem queira introduzir mais achas na fogueira ou pedras na engrenagem do que resolver os problemas que a Europa tem. E eu refiro este otimismo partindo de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que nós, a propósito do tratado, estávamos a discutir um tratado para a zona euro, que dizia respeito a 17 Estados, que 25 vão subscrever, 26, o 26º só não subscreve por questões internas e o 27º, porventura, por questões psicológicas ou psicotrópicas, quase. Aliás, diria que, olhando até para a declaração do último Conselho, sendo um Conselho informal, que se as agências de rating, por uma vez, avaliassem, por exemplo, o comportamento, a postura e a visão de Portugal e a visão da Europa, Portugal tinha um triplo A e, porventura, a Europa tinha um BB- ou coisa assim parecida, mas, independentemente disso, tínhamos ambos avaliações positivas. E porquê? Porque os últimos passos que têm sido dados até por dentro da Europa têm sido crescentes, têm sido dinâmicos, têm sido mais rápidos e têm sido intervenientes. Já deixámos só de discutir tratados e alteração a tratados e discutimos, sim, algum Estado que não quer estar no conjunto de outros Estados, numa base mais alargada daquilo que era inicial e daquilo que era o desejo de todos nós de vermos respostas rápidas da Europa. O último Conselho já se debruçou sobre questões de crescimento, questões de emprego, questões concretas, visíveis e às quais nós poderemos aderir com alguma facilidade e, portanto, a Europa dá sinais de crescer, tal como Portugal dá sinais de ser pioneiro no cumprimento. As duas questões que lhe queria colocar à sociedade de Estado são muito simples. A primeira é uma questão, pode parecer do sumenos, mas tem a ver com esta questão otimismo versus pessimismo, adesão versus não adesão por parte dos cidadãos europeus relativamente, nomeadamente, a este tratado, que é a confusão que se começa a estabelecer na própria designação do tratado. Há quem o designe por tratado orçamental, há quem o designe por tratado fiscal, há quem o designe, a designação oficial é tratado de estabilidade, etc., numa designação imensa. Como é que nós podemos, e os próprios agentes económicos podem aderir a uma ideia de um tratado se a própria designação causa confusão? A segunda questão é uma questão de preocupação. Referiu o Sr. Secretário de Estado, e todos nós já temos a consciência, do redirecionamento de fundos. E a primeira parte nós estamos de acordo. O problema é qual é a outra parte, ou seja, para se tapar os pés relativamente a esta situação, qual é a parte da cabeça que fica destapada? Que políticas é que deixam de ter esta afetação de fundos que estavam inicialmente previstas para resolvermos as outras situações e que, tirando as políticas, se há outros países que saem beneficiados ou prejudicados relativamente a este novo redirecionamento de fundos que se verificam neste âmbito. E para já.
Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Thank you. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Marques. De reiniciar, estava a haver um problema técnico.
Agora já deve, já está. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu tinha aqui uma intervenção para preparada, mas depois da intervenção do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, há um ou dois detalhes que eu gostava de recordar. É verdade, de facto, que quem negociou o acordo em vigor foi o governo do Partido Socialista e também recordo com o apoio do PSD. E, de facto, algumas medidas que já estavam previstas estão a ser antecipadas, mas algumas das medidas que tanto falam estavam previstas, mas foram antecipadas no seu tempo. Também recordo que muitas dessas, por essa razão, ou seja, situação atual, as medidas que foram, que têm sido denunciadas, algumas delas são novas e, de facto, também não estão no acordo. Mas também nova é a situação em que vivemos e também surpresas têm acontecido e, na verdade, a situação das contas públicas real sobre a qual foi negociado o acordo também não é a mesma. E, pelos vistos, não é a mesma, já há muitos meses atrás, e, infelizmente, a realidade demonstrada e a realidade que este novo governo conheceu quando chegou ao poder também não era a mesma que o governo anunciava nem sobre a qual foi negociado este acordo. Ou seja, muita coisa mudou. O que é curioso é que até o próprio Partido Socialista mudou na sua opinião sobre este acordo e tem-se visto um PSD muito mais e um CDS a apoiar as medidas previstas e acordadas pelo Partido Socialista do que o próprio Partido Socialista. Mas isso são outras contas. Eu gostava de falar aqui nesta comissão e pedi a palavra para assinalar dois factos. Um, e na Comissão dos Assuntos Europeus parece-me relevante fazê-lo, é que ontem se assinalaram 25 anos do programa Erasmus. Fez ontem 25 anos que este programa está em vigor. Portugal é pioneiro desde a primeira hora. Tem sido um programa fundamental para os mais novos e, sobretudo, também para aumentar o sentimento de pertença à comunidade europeia, à União Europeia. Acredito que tenha sido um dos programas de mais sucesso de toda a União, tenha sido o programa Erasmus. Programa esse, também concordo, que deve ser reformulado e que deve ter outras ambições no futuro, além daquelas que agora sofreu com o Erasmus para todos. Mas o mais importante deste Conselho Europeu, na minha opinião e para os mais jovens, e é essa a minha grande preocupação, é que é histórica a decisão e o anúncio de medidas concretas para combater o desemprego jovem. O combate ao desemprego é um combate que deve unir a todos, é um combate que todos têm tentado fazer, independentemente das cores políticas. Mas há aqui uma variação que é diferente. É a primeira vez que é discriminado positivamente uma determinada faixa etária no combate ao desemprego. E isso é fundamental quando 30% dos jovens não têm emprego, e neste caso concreto, em Portugal, um em cada cinco não tem emprego. Isso é importante, a forma como esse combate é feito. O que eu acho curioso também é que, por exemplo, ainda ontem tivemos a oportunidade de ver deputados do Partido Socialista a elogiar muito este programa e a elogiar muito esta intenção. Este, de facto, é o primeiro programa a nível europeu que tem preocupação em reafetar verbas de combate direto ao emprego, ao desemprego dos mais jovens e só por isso merece uma boa referência. Obrigado.
Obrigado. Eu não tenho mais inscrições nesta segunda ronda. Penso que não há mais nenhum senhor deputado inscrito. Resta-me, portanto, passar a palavra ao senhor secretário de Estado para responder.
Muito obrigado. Começando pelas questões do Sr. Deputado Alberto Costa, sobre a questão do artigo 3º e da ideologia, eu queria só chamar a atenção do Sr. Deputado que o que está previsto no artigo 3º é, no fundo, o conceito de finanças públicas equilibradas. E esse é um conceito, digamos, não diria ideológico, mas é um conceito de boa governação. É um conceito que foi aprovado por partidos de todas as cores, quer os que estão hoje em dia no poder, quer os que participaram na negociação anterior, inclusive desde socialistas a conservadores, todos estiveram envolvidos nesta questão e a questão ideológica nunca se pôs. Permitia-me também chamar a atenção de que o que está aqui definido é um déficit estrutural de 0,5%, e esse déficit estrutural acomoda variações excepcionais e situações excepcionais, e, portanto, não é um conceito cego à realidade das crises e dos ciclos económicos. Sobre a questão da intervenção de um Estado nas queixas ao Tribunal de Justiça, Isso foi um assunto muito discutido no âmbito da preparação do tratado. Variedíssimos Estados queriam que fosse a Comissão a liderar este processo das queixas do Tribunal de Justiça, mas punha-se um problema jurídico. A Comissão considerava, e os serviços jurídicos da Comissão assim o confirmaram, que não podia fazer ela sozinha a queixa. E, portanto, o formato jurídico foi encontrado, que é há um parecer da Comissão e depois o Estado é que apresenta a queixa, é o máximo, segundo os serviços jurídicos, quer da Comissão, quer do Conselho, que se pode ir no aspecto da intervenção da Comissão neste controle judicial desta fase do processo. E, portanto, é uma preocupação que todos tivemos. Foram postas em cima da mesa várias soluções. Esta solução, em termos jurídicos, foi considerada aquela que é possível. Sobre a questão do parecer do Direito Internacional sobre o efeito da ratificação deste tratado, nós iremos tomar isso em consideração. O tratado terá que ser apresentado à Assembleia da República para ratificação e, portanto, nesse âmbito, iremos tomar isso em consideração. Sobre a questão do Tribunal Constitucional e da fiscalização prévia do Tribunal Constitucional, eu parece-me, sem ser grande especialista nesta matéria, que só o Presidente da República é que tem poderes para pedir a fiscalização prévia da constitucionalidade, mas não sou especialista nesta matéria. Passando para as questões do Sr. Deputado António Rodrigues, eu estou de acordo que o nome do tratado não é feliz, é mesmo confuso, mas isto às vezes, quando são 27 Estados a negociar, mais o Parlamento Europeu, mais a Comissão, cada um acrescenta a sua preocupação e a sua prioridade e fica assim um nome extenso e se calhar um pouco confuso. Qualquer das formas, está previsto que este tratado destina-se a ser incorporado nos tratados fundadores da União Europeia. E, portanto, está mesmo previsto no prazo de 5 anos, haverá uma reavaliação do funcionamento do tratado, tendo em vista incorporá-lo nos tratados gerais de funcionamento da União Europeia e, portanto, este tratado, se tudo corresse conforme previsto nesta última cláusula do tratado, iria a prazo desaparecer e ser integrado no direito comunitário global. Sobre a questão do redirecionamento dos fundos, e já agora ligando com as questões do Sr. Deputado Silva Pereira. É verdade que era muito importante que pudesse haver mais fundos de apoio ao crescimento, mas temos e vários países, incluindo Portugal, defenderam isso, mas temos que considerar a atual situação que vivemos e a atual situação de restrição orçamental de todos os Estados. Não é só Portugal que tem que pôr as suas contas públicas em ordem, todos os outros nossos parceiros têm que pôr as suas contas públicas em ordem e, portanto, não é uma mensagem, razoável exigir que desses Estados tenham grandes aumentos da sua comparticipação comunitária. No entanto, se se confirmar as verbas anunciadas pela Comissão, estamos a falar de 80 bilhões de euros no prazo de 2 anos, é um montante significativo. Este montante é significativo, principalmente porque irá ser direcionado para os países com maiores dificuldades no desemprego. Não resolve tudo, mas é bom termos noção que o desemprego não se resolve com políticas públicas, o desemprego resolve-se com o crescimento da economia e com a formação de empregos por parte das empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, e, portanto, é bom não confiarmos que desta solução comunitária virá a solução para todos os problemas. Não é isso razoável nem viável. Acho que é um passo na direção certa e, se for bem aplicado, e se for realmente possível implementá-lo para estes 80 bilhões de euros que a Comissão fala, acho que é um passo positivo. Sobre a questão dos, ainda ligando a esta questão, a questão da reorientação estratégica e o tratado da desconfiança que o Sr. Deputado referiu, eu acho que este tratado resulta realmente de uma situação de falta de confiança e de uma situação de falta de confiança generalizada em todos os intervenientes no processo económico. Para reforçar essa confiança, 25 Estados consideraram que este tratado é uma resposta correta, e sendo uma resposta correta, vai no sentido de esclarecer quais eram os pontos que no passado correram mal e quais eram os pontos que, em termos de consolidação orçamental e de processo orçamental, se entende que devem ser melhorados. E, portanto, nesse sentido, poderá reforçar a confiança. Não é uma varinha de condão que resolverá todos temos consciência disso, mas achamos todos, pelo menos os 25 Estados que o subscreveram, que é um passo no sentido de reforçar a confiança dos intervenientes, quer nos mercados financeiros, quer no resto da economia. Sobre a questão da reorientação estratégica da Europa, que estaria implícita nesta cimeira. Eu não vejo as coisas assim. Eu acho que todos os Estados que interviram na cimeira referiram isso. Esta discussão sobre o crescimento é uma outra face de uma medalha que tem, na sua outra face, a disciplina e o controle orçamental. A crise que vivemos neste momento é uma crise seríssima e é uma crise que resultou, em primeira mão, de um excessivo endividamento e de um excessivo laxismo na interpretação das regras orçamentais que a Europa, desde Maastricht, tinha definido. E, portanto, aquilo que se pretende é criar um nível de coordenação orçamental mais exigente, é verdade, mais homogéneo em todos os países e que permita realmente reforçar a confiança. Não é uma mudança de estratégia, porque consideramos todos que nos enganámos, é sim dar um passo num outro caminho que tem que ser feito em paralelo e, portanto, é bom termos noção de que estes dois caminhos terão que ser sempre feitos em paralelo, o caminho da disciplina orçamental e o caminho do crescimento. Sobre a questão dos ajustamentos ao programa da Troika, eu não queria roubar aqui espaço ao meu colega que vem à Comissão de Acompanhamento dos Assuntos da Troika, mas aquilo que o programa da Troika define em termos substanciais são os objetivos globais. Perante a situação das contas públicas no primeiro semestre deste ano, de 2011, o ponto de partida do programa alterou-se substancialmente. E, portanto, para cumprir os objetivos, e é isso que é considerado por todos os nossos parceiros europeus como um ponto positivo que é referido no próprio relatório, que é o cumprimento dos objetivos, para cumprir esses objetivos foi necessário tomar medidas adicionais. E isso não pode ser visto parcelarmente, tem que ser visto naquilo que são os objetivos fundamentais definidos por quem nos empresta dinheiro e definidos por quem, na altura, negociou o acordo e quem o subscreveu, como os partidos agora no governo. E, portanto, eu acho que aí temos todos que assumir a noção e a responsabilidade de que aquilo que é relevante são os objetivos finais e, portanto, ao longo do processo, ajustamentos podem ter que ser feitos, tal como foram feitos anteriormente. Sobre as questões do deputado Duarte Marques, estou totalmente de acordo consigo e subscrevo totalmente a necessidade de realmente dar um especial enfoque ao desemprego jovem e realmente eu considero que é uma proposta oportuna por parte da Comissão tentar redirecionar especialmente estes fundos para o combate às medidas de desemprego jovem, que são aqueles que têm sido mais atingidos pela crise económica.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta lição. Sr. Secretário de Estado, agradeço esta presença. Penso que agora só temos agendado para o final do mês de fevereiro, para já, antes do próximo Conselho. Portanto, mas o Sr. Deputado, precisa bem, pretende usar a palavra ainda? Agradeço, esperamos que esta cooperação possa continuar. Como aliás referiu, esta matéria do tratado voltará a conselho da Comissão, volta à Assembleia para a ratificação e há de passar por aqui também. Portanto, continuaremos a acompanhar algumas das questões que foram também suscitadas. Se ainda se mantiverem, poderão na altura voltar também a ser tratadas. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ficamos por aqui.